A obra traz-me o clímax do belo.
Mas andamos aqui para isso, para nos tocarmos uns aos outros. É por isso que a gente aqui anda, não é? Para esta troca.
Mas como eu gostava muito da Laura Alves, a minha tia resolveu levar-me aos bastidores. Ela era...
Eu sou espectador, então eu escolho um lugar para observar.
Long Play, Rádio Regional do Centro.
Portanto, este é o que contabiliza as pessoas que leem o artigo.
Não. As pessoas que clicam, se leem ou não, isso já não interessa. A audiência é que conta, mas vocês aprenderão a captar cliques, seduzir cliques, fazer clickbait. Eu quero que todos vocês a pensar a toda a hora como é que eu faço para conseguir mais um clique.
Mas então, é um vício. Uma droga. Quer dizer, nada contra a droga. Epá, mas isto é...
Todas as pessoas desta primeira página estão vestidas dos pés à cabeça. O que é isto?
Isso é o conselho de ministros de ontem.
Olha, quando lá cheguei já estavam assim, todos engomadinhos. Uma seca, foto do executivo no futuro, tudo em biquíni ou mesmo em topless.
Hoje vamos falar da área que possivelmente tem sofrido das maiores transformações. Os média, principalmente na última década, têm estado sob uma enorme pressão. As fake news, as redes sociais e até a pandemia Covid-19 têm trazido à tona os problemas sistémicos desta área, onde a questão do financiamento é fulcral. Foi à boleia deste assunto que está em cena no Teatro de Ana Maria II a peça Última Hora. Texto de Rui Cardoso Martins e encenação de Gonçalo Amorim retrata o dia-a-dia de um jornal, o Última Hora, que luta pela sobrevivência. Mas a que preço?
Mas eu, ouça bem, eu meti-me nesta vida desgraçada, nesta fábrica de divórcios, nesta máquina de trinchar filhos às costas, neste alambique de bagaço, neste caminhão cisterna de tinta tóxica, neste tanque de alcatrão e nicotina, em defesa de um bem maior, a liberdade e a democracia. E por elas, com o poder da palavra e a força da verdade, tentar responder todos os dias aos meus leitores, com os 5 Qs do jornalismo. Quem? Quando? Onde? Porquê? Como? Por isso meti nisto.
Também eu. Quem, quando, onde, porquê, como nos compra? Para o número final temos um lindo rosário de Nossa Senhora de Fátima em plástico reciclável, espiritual, fluorescente, barato.
Um pouco por todo o mundo, os média tradicionais estão a tentar posicionar-se nesta nova realidade cada vez mais rápida, da pressão das notícias 24 horas, onde é imperativo informar primeiro. Não há tempo para as grandes investigações, como o caso do Watergate, ou o Spotlight, já em 2001, sobre pedofilia em Boston, que deu origem a um filme com o mesmo nome.
É isso mesmo, até finalmente podermos dizer Última Hora ultrapassa Antevisão.
Esses gajos fazem especulação, inventam. E se as notícias deles não acontecem, culpam a realidade e os outros porque não seguiram a invenção.
As pessoas gostam, inventaremos notícias melhores.
Homem, ou coisa. Oh, Ramicha Saraiva, eles mentem.
Eles vendem.
Está bem! Está bem! O filho dele...
Com o advento da era Trump, em que tudo é uma realidade difusa, de meias mentiras e 3/4 de verdade, cria confusão e, consequentemente, aproveitamento político e económico. Ainda hoje, a informação é poder e o jogo da manipulação muda opiniões e cria novas narrativas. Mas no final é o público consumidor de média que terá que decidir que tipo de informação pretende. Falámos com o encenador, o escritor e os atores Maria Rueff e Miguel Guilherme sobre esta comédia Última Hora.
Portanto, nós estamos perante um dia não muito normal nesta redação. Como vocês perceberam, o diretor Santos Ferreira começa o espetáculo um pouco alcoolizado e é o dia, ainda por cima, do plenário em que vai aparecer um dos novos administradores do jornal, não é? Ou do grupo de média que controla o jornal. E a cena que vocês viram é esse impacto que esta situação tem na equipa. E a partir daqui vão-se desenrolar peripécias, a primeira das quais é tentar o CEO, com a ajuda agora da Sousa Neves, da diretora adjunta, vão fazer entrevistas de desemprego, como tu dizes com piada mais à frente. À medida que se vai desenrolando esta falência, digamos assim, do jornal, uma falência que é uma falência em todos os aspectos, portanto é uma falência também psicológica, afetiva do próprio Santos Ferreira. Portanto, esta situação vai desgastar as relações entre eles, entre os jornalistas, e vai fazer com que o Santos Ferreira também se distraia da sua missão. Não é que fosse já um pai muito empenhado, mas também se distrai da sua tarefa de pai.
Enfim, eu nasci numa geração em que ainda houve algum espaço para tempos heroicos, quando havia uma espécie de grande vontade de fazer e meios para o fazer. E nesse aspecto a peça é um bocadinho triste, por sentir que é mais difícil para os jovens jornalistas encontrarem a alegria e os meios de... Porque é preciso dinheiro, é preciso tempo. Há aqui uma personagem de uma jornalista que faz 10 ou 15 coisas diferentes num só dia. E falas bem. O que só prova que o próprio diretor percebe que é uma extraordinária jornalista, mas não está a ter hipótese de mostrar. Eu acredito na democracia, acredito na liberdade de imprensa como pilares fundamentais da sociedade. E o que é que nós vemos? Isto não é só em Portugal, como é óbvio, não é? O que nós vemos em países fundadores de democracias como Inglaterra, Itália, já teve os seus problemas com o fascismo, mas a Alemanha, os Estados Unidos então, é clamoroso, a Rússia também, enfim, tem uma grande tradição de imprensa, e todo o leste europeu, vemos que os populismos estão a avançar, e os populismos avançam roubando todos os dias um bocadinho à liberdade de imprensa. Por exemplo, aquela frase que é terrível de eu não lhes posso mentir, ele responde, mas se não lhes mentimos, como é que queres que acreditem em nós? Isto foi uma espécie de brincadeira que disse uma vez.
É assustador.
Mas é muito assustador, porque nós até sabemos que é um bocado de verdade. Mas há aqui várias influências, ajudas.
Mas o que é importante é que o jornalismo em Portugal e sobre a nossa realidade continua vivo. E ele está vivo. Porque tabloides sempre houve. Sempre houve tabloides. A Inglaterra tem dois tabloides brutais, não é? Uhum. Mas depois tem quatro ou cinco jornais ótimos. Portanto, a questão não é a luta entre os tabloides e o jornalismo sério.
Porque ninguém ganha aí.
A questão não é essa. A questão é o jornalismo poder fazer o seu trabalho de um ponto de vista científico e verdadeiro.
E continuar a poder existir.
E continuar a poder existir. A questão não é a questão dos tabloides. É a questão de os jornais conseguirem sobreviver. É evidente que há muita gente que não gosta da verdade, não gosta que haja pessoas a mexer onde não devem, uhum. E essa é a função principal do jornalismo, chatear, pôr perguntas incómodas, ir ver o que é que se está a passar. E para isso é preciso jornais sérios, dinheiro, para os jornalistas poderem ganhar a sua vida.
E gente brava, que é isso que vai faltando, gente brava, esta tal ética que estas pessoas todas, que eu assisti, que os vi e que muitos já partiram.
A sua personagem é assim, tem essa visão.
Quer dizer, ela coitadinha ali é meio, deixa-se um bocadinho ir.
Mas faz parte,
caramba.
É a tentativa de salvar o jornal?
Sim, mas e não é só, o poder é muito sedutor, infelizmente, mas depois ganha o coração e a ética e aquilo tudo. Eu acho que o público se interessa muito por coisas, quer dizer, eu desde que me estreiei até agora, o teatro de repente floresceu, há imensa gente a ver teatro, e é curioso que mesmo agora depois da pandemia, imensas pessoas a quererem procurar espetáculos que estejam em cena e a virem, que é curioso mesmo sem, pronto, talvez algumas faixas etárias não, ainda vão a medo, mas... em relação ao cinema, por exemplo, comparando, o cinema está de facto às moscas e o teatro tem tido várias pessoas. Eu acho que estes temas, embora é como eu lhe digo, eu sempre trabalhei, tive a sorte de sempre fazer, sorte e enfim, tive a característica de sempre fazer com coisas contemporâneas, com autores contemporâneos, sobre a realidade nossa, ou nossa, universal ou portuguesa.
Atual.
Eu acho que as pessoas, assim, atual, e eu acho que as pessoas se interessam muito por isso. Porque é uma forma, de facto, de poder pensar, não é? Nestas horas, quem estiver aqui sentado vai poder repensar a ouvir falar de si próprio, das suas vidas.
Pôr-se em causa.
Pôr-se em causa, eu acho fundamental. Eu acho que o público consome, francamente, coisas boas, coisas genuínas. Eu vejo, por exemplo, os nossos espetáculos na província, as pessoas vão assistir. As pessoas não estão só interessadas em procurar os tais pernas ao léu, ou os tais...
Sim.
Portanto, eu acho que as direções de vários sítios deveriam ter essa meta e não ceder a este, mas os tempos estão todos assim, populismos, sensacionalismos, e portanto eu acho que a próxima geração vai ter em mãos isso, uma espécie de limpeza deste lixo, digamos assim, e talvez, e já se vê em alguns miúdos mais novos, incluindo nestes nossos estagiários que acabaram o conservatório, uma grande procura de consumir outras coisas, que não só o que é fácil.
Esta peça estará em cena no Teatro Dona Maria II, em Lisboa, até dia 15 de novembro. Eu despeço-me por aqui, desejo-vos um ótimo fim de semana, para a semana teremos mais long play e continuo aqui na emissão da Regional do Centro.
Regional do Centro, 96.2.